Chag Sameach, espero que todo mundo teve um Yom Kippur elevado, com as rezas, com perdão. Com certeza todos nós fomos totalmente perdoados por Hashem. Estamos começando agora uma nova ficha, ficha branca, vamos tomar cuidado com ela. E por isso mesmo nós começamos logo depois de Yom Kippur a se preocupar com as mitzvot de Sukkot. Então, primeira coisa, temos que nos preocupar em construir uma sukká ou ter uma sukká para poder comer nos dias de Sukkot. E também importante é já comprar as quatro espécies. Muita gente já comprou. Quem ainda não comprou, é bom o mais rápido possível comprar, principalmente agora por conta de todos os problemas aí da pandemia, para conseguir comprar, talvez mais complicado, para poder comprar e cumprir a mitzvah em Sukkot, principalmente, porque muita gente também esse ano, que normalmente talvez iria na sinagoga e poderia fazer a mitzvah com as quatro espécies da sinagoga, vai estar em casa, não vai sair de casa, então mais ainda que tem que se preocupar em ter o seu próprio. Isso, de uma forma geral, todo ano é ideal cada um ter o seu próprio para poder fazer a mitzvah direitinho e poder fazer a brachá sozinho e poder fazer a reza com as espécies. Vamos começar falando um pouco sobre a sukká. Ao longo de Sukkot, nós temos a mitzvah de sentar e morar na sukká. A linguagem que a Torá usa, Sukkot Teshvu, na sukká você vai morar durante os sete dias. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós normalmente fazemos em casa, nós fazemos em Sukkot, na sukká. Então, você passeia na sukká, você come na sukká, você dorme na sukká, você conversa na sukká, você estuda na sukká, e etc. Tudo na sukká. Quem tem sukká em casa e vai rezar em casa também, o ideal é rezar na sukká, se isso for possível. Bom, em primeiro lugar, pelo fato da sukká ser um lugar sagrado, uma mitzvah, nós temos também que ter um devido cuidado com a honra do lugar. E por isso não se leva, não se deixa, na verdade, utensílios que normalmente a pessoa não leva na sala. Aquilo que você normalmente não leva para a mesa da sala, não leva para a sukká, porque não é digno. E utensílios que você comeu estão sujos, o mais rápido possível, tirar da sukká. Não deixar lá, porque é falta de respeito. Embora tudo que a pessoa faz, o ideal é fazer na sukká. Comer, quando se trata de comer uma refeição, já vamos falar mais detalhes, precisa ser na sukká e não pode ser fora da sukká. Então, primeira coisa, o que pode se comer fora da sukká? Pode se comer e beber todos os tipos de bebida, e comer, pode se comer fora da sukká frutas, carne, peixe, etc. Massas, apenas se for menos do que um kabeitzá. Quer dizer, só se for menos do que 56 ml em volume. Mas vamos supor, você vai comer uma bolacha, você pode comer fora da sukká. Você vai comer quatro, cinco bolachas, já tem que ser dentro da sukká. Também dormir, não se dorme fora da sukká, nem um cochilo. Você precisa dormir, vai para a sukká. Se a pessoa, depois nós vamos ver sobre isso, existe um conceito, se a pessoa está incomodada na sukká. Quer dizer, está quente demais, está impossível, não dá. Ou está muito frio, ou tem chuva muito forte, e assim por diante. Isso faz com que a pessoa não tenha a obrigação de ficar naquele momento na sukká. E aí, no caso, ele pode dormir fora da sukká se tem alguma coisa que de fato incomoda ele na sukká. Tem uma brachá que se faz quando se come na sukká. E essa barachá de Leishev Vassuká, Sherkideshano Bemitzvotav, Vetzivano Leishev Vassuká, nós fazemos apenas quando nós comemos o que é obrigatório comer na Sukká. Então como é que funciona? Toda vez que eu for comer pão, ou massas, bolo, bolacha, e etc., tá? Todos os tipos de massas, que eu vou comer na Sukká, se eu for comer mais do que 56 ml, eu preciso, sou obrigado a comer na Sukká. E nesse caso eu vou fazer a brachá de Leishev Vassuká. Então você faz primeiro a brachá do alimento, Hamotzi ou Mezonot, e em seguida, antes de comer ainda, você faz a brachá de Leishev Vassuká e aí você come. E essa brachá vale todo o tempo que eu ficar na Sukká. Então se eu comi, por exemplo, café da manhã, fiz a brachá de Leishev Vassuká, e eu fiquei na Sukká, depois estudando, falando no telefone, durante a semana estamos falando, falamos ele. Ou sei lá, estava fazendo alguma coisa na Sukká e chegou a hora do almoço. Quando eu for agora comer pão de novo no almoço, ou bolacha, eu não vou fazer Leishev Vassuká, porque eu fiquei o tempo todo na Sukká. Se eu saí da Sukká e fiquei um período fora da Sukká e agora eu estou retornando, então é uma nova vez que eu estou entrando na Sukká, eu faço a brachá de Leishev Vassuká novamente. As mulheres e crianças estão isentos da mitzvah de Sukká. A partir dos 5, 6 anos, nós começamos já a educar as crianças a comer só na Sukká, também como os adultos. As mulheres estão isentas sempre, mas, logicamente, se ela for acompanhar, ela vai acompanhar e vai fazer a brachá de Leishev Vassuká. Na, pelo menos acho que é nazim, né? As faradiot provavelmente não fazem Leishev Vassuká quando você não é Sukká, como é todas as outras mitzvot que estão ligadas ao tempo. A primeira noite de Sukkot é crucial. Por quê? Em todos os outros dias, se você não comer pão, não comer bolacha, não comer bolo, você não vai na Sukká e pronto. Então você não come na Sukká. Na primeira noite é obrigatório se entrar, sentar no Sukká e comer pão. Assim como na primeira noite de Pesach, é obrigatório comer matzá. Está aqui também, na primeira noite de Sukkot, mais especificamente nas primeiras duas noites fora de Israel, tem que se sentar no Sukká e comer pão. E nesse caso se faz a brachá de Leishev Vassuká, mesmo comendo só um kazayis de pão, que seria metade do que nós falamos antes, 27 ml. Embora o certo é comer, mesmo assim, 56, a refeição de Yom Tov, tem que comer mais. E por isso, nas primeiras noites de Sukkot, nas primeiras duas são Yom Tov, nós até esperamos para fazer Kiddush, se está chovendo, para poder sentar na Sukká e fazer a brachá de Leishev Vassuká. Nos outros dias, como nós falamos, se você quer comer, então vai sentar na Sukká, senão não vai sentar na Sukká. As coisas são obrigatórias. E, se está chovendo. Quando chove, se a chuva é tão forte que ela já estraga a tua comida quando você está comendo, você está isento de ficar na Sukká, pode entrar dentro de casa e comer dentro de casa tudo. Fora a primeira noite de Sukká, como nós falamos, que precisa esperar parar de chover para poder comer na Sukká. No caso das primeiras noites, se espera parar de chover só até meia-noite. Depois já não dá, sabe quando você vai ficar esperando. Então, até meia-noite é um horário que tá bom, dá para levar. Mais do que isso, não se espera. Um detalhe também bem interessante é sobre o Kiddush. Com isso nós encerramos, depois se quiser temos que falar mais sobre as rezas, temos que falar sobre as quatro espécies e etc. Mas a primeira noite nós fazemos o Kiddush na Sukká em uma ordem e na segunda noite nós fazemos em outra ordem. Tá, geralmente isso é indicado no Sidur, mas se presta atenção. Nas primeiras duas noites de Yom Tov se fala Shehecheyanu no Kiddush. Só que na primeira noite, se Shehecheyanu é pelo Yom Tov, e também pela Sukkah. Você não sentou na Sukkah desde o ano passado. Na segunda noite é só pelo Yom Tov, que você já sentou na Sukkah o dia inteiro. Então, por isso, na primeira noite, a ordem do Kiddush, que aliás esse ano é no Shabbat. Então tem o Kiddush de Shabbat com Yom Tov. Então você faz Yom HaShishi, depois Borei Pri HaGafen, e depois a brachá do Kiddush, que é de Yom Tov, mas com as partes inseridas de Shabbat no meio. Terminando de fazer essa brachá, nós fazemos em seguida a brachá de Leishev Basukah, e depois disso nós fazemos a brachá de Shehriyano. Quer dizer, no fim, o Shehriyano está para tudo. Na segunda noite, nós vamos ter, de qualquer forma, uma grande diferença. Vai ser igual foi em Rosh Hashanah. Pelo fato de ser sábado à noite, Motzai Shabbat, nós temos que fazer o Kiddush especial de final de Shabbat, que é o Kiddush que tem a Havdalah junto. Igual foi feito em Rosh Hashanah. Então, como que se faz? Primeiro tem a brachá do vinho. Depois tem a brachá do Kiddush. Depois tem a brachá da vela. E nós olhamos para as velas de Yom Tov acesas. Depois tem a brachá da Havdalah. Depois tem a brachá de Shehecheyanu. Depois que terminou tudo isso, tem Leishev Basukah. Isso é um detalhe interessante, que toda vez que se faz Kiddush, nós fazemos a brachá de Leishev Basukah no Kiddush. Porque, obviamente, que em seguida nós vamos comer pão. Normalmente você faz a brachá de Leishev Basukah quando você vai comer pão. Então você faz junto com a brachá do pão. Aqui que você está fazendo o Kiddush para comer a seudá, para comer a refeição em seguida, já se faz a brachá de Leishev Basukah no Kiddush. Você vai perguntar, e a Havdalah? Havdalah, no caso, esse ano do fim de Yom Tov. Então, na Havdalah, de uma forma geral, o costume é que não se faz Leishev Basukah. Porque você não está comendo agora, só está bebendo um copo de vinho, você não vai comer em seguida. Se você vai comer em seguida, aí é outra história, mas se você não vai comer logo em seguida, então não tem a necessidade de fazer Leishev Basukah. Mas há quem diga, esse é o costume em algumas comunidades, que se faz Leishev Basukah ao fazer a Havdalah, porque sustentam que a Havdalah, a importância da Havdalah, faz com que isso se torne algo que você está fazendo de importante dentro da Sukkah, que te obriga a ficar dentro da Sukkah, e aí se faria Leishev Basukah, mesmo que a pessoa não vá comer em seguida. Mas como eu falei, a maioria das pessoas não fazem Leishev Basukah, mas existe quem sim faça. Isso acho que é o básico para as leis de Sukkah. Se Deus quiser, vou falar depois sobre as rezas e sobre as espécies.